está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Vamos aos destaques desta edição. Seguem as buscas por 4 pessoas que desapareceram no Rio Paraná depois do naufrágio de uma embarcação. Alerta! Cresce o número de cidades em epidemia de dengue no estado. Tribunal de Contas do Paraná aponta que prefeituras gastam mais com asfalto em anos eleitorais. Pacientes com câncer não devem interromper tratamento por causa da pandemia do coronavírus. E na Assembleia Legislativa, deputada Cristina Silvestre pede que o governo inclua máscaras na cesta básica. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
Aos poucos, a chuva avança em todo o Paraná nesta quarta-feira. As pancadas são mais fortes na região oeste. Em Foz do Iguaçu, máxima de 20 graus. Em Porecatu, no norte, máxima de 24 graus. Em Curitiba, no final da tarde, a temperatura cai para 11 graus. Seguem as buscas por 4 pessoas que desapareceram no Rio Paraná na noite de segunda-feira, depois que uma embarcação afundou. O repórter Fernando Figa tem mais informações.
Uma embarcação naufragou no Rio Paraná na noite de segunda-feira, de acordo com a Polícia Federal de Foz do Iguaçu. O Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal afirmou que há 4 desaparecidos. O chefe do NEPOM, Augusto Rodrigues, disse que a informação inicial recebida na noite de segunda-feira é de que 12 pessoas estavam no barco, ou seja, 8 conseguiram se salvar. Rodrigues lembrou que neste momento de pandemia do novo coronavírus, a travessia está proibida. Ele ainda disse que a embarcação que naufragou era irregular e que coletes salva-vidas não eram usados. O barco ainda não foi localizado. Conforme a PF, a embarcação seguia do Paraguai para o Brasil e pode ter se chocado com outra durante a travessia. A Polícia Federal informou que nenhum desses barcos é da corporação e que todas as embarcações pertencentes à PF estavam atracadas na base no momento do acidente. De São Miguel do Iguaçu, Fernando Figa, para o Paraná em Rede.
A Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil e a Armada do Paraguai auxiliam nas buscas pelos desaparecidos. O frio chegou ao Paraná e pacientes com câncer devem redobrar os cuidados com a saúde. Oncologistas alertam também que eles não podem interromper o tratamento por conta da pandemia do coronavírus. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
O CIMEPAR prevê que nesta semana as temperaturas vão ficar abaixo dos 10 graus em grande parte do estado, com a chegada de uma frente fria que traz também geadas. Com isso, os pacientes que fazem tratamento de câncer devem redobrar os cuidados, como explica a médica oncologista Raquel Dallagnol.
As pessoas, de uma maneira geral, todas elas, não só os pacientes oncológicos, eles ficam mais suscetíveis, mais predispostos a pegarem infecções, principalmente respiratórias, que são facilitadas nesse período, né? Então, as gripes, os resfriados. E os pacientes oncológicos, principalmente aqueles que se encontram fazendo quimioterapia, eles podem ter um comprometimento da sua imunidade, ou seja, estarem com a imunidade baixa e, com isso, terem mais chances de ficarem doentes.
Em 2018, foram quase 14.600 mortes no Paraná causadas por neoplasias, o maior número já registrado. E o receio dos oncologistas é que este número aumente ainda mais este ano com a chegada da pandemia. No Paraná, houve uma diminuição de 50% no número de pacientes fazendo quimioterapia e até mesmo o tratamento quimioterápico via oral, feito em casa com o uso de comprimidos, teve queda de 20%. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, pacientes com câncer não devem interromper o tratamento por causa do isolamento social, como conta a médica.
Câncer é uma doença muito grave também, que o paciente depende dos tratamentos para ter uma diminuição da sua doença, um controle do seu câncer. Então, por isso, os tratamentos não devem ser parados devido à pandemia. Claro que os pacientes, eles seguem, devem seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, da questão do isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscaras sempre que forem sair de casa, evitar contatos com pessoas doentes de qualquer tipo de infecção respiratória. Mas, a princípio, todos os pacientes devem continuar recebendo seu tratamento.
Para que o paciente não fique tão vulnerável a outras doenças típicas do inverno, inclusive a Covid-19, a oncologista Raquel Dallagnol dá algumas dicas para aumentar a imunidade.
Os cuidados para tentar ajudar o sistema imunológico são os hábitos, né? Então, a gente sabe que uma alimentação saudável, ela pode ajudar. O que que seria uma alimentação saudável? É uma alimentação que tem pouca gordura e pouco açúcar, e ser uma refeição rica em legumes e frutas. Também é uma alimentação regular, nem que seja de pouca quantidade, mas várias vezes durante o dia, além da ingesta de líquidos, de água principalmente. A hidratação é um fator bastante importante. E se cuidar de andar bem agasalhado, evitar, hoje, né, é importante evitar o compartilhamento de louças, de talheres, de copos, de xícaras, e manter o distanciamento social, o isolamento social, se puder.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
223 cidades do Paraná estão em estado de epidemia de dengue. A informação é do boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira. Em uma semana, Paranaguá, Santa Lúcia, Santa Teresa do Oeste, Campina da Lagoa, Caloré, Sertanópolis e Leópolis atingiram um patamar de epidemia. A maioria das cidades em epidemia da doença está nas regiões Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Desde julho de 2019, 122 pessoas morreram por dengue no estado. Um levantamento do Tribunal de Contas do Paraná apontou que as prefeituras gastam mais com asfalto em anos eleitorais. O TCE também está de olho nos gastos das gestões municipais neste período de pandemia, em que o asfalto não é prioridade. A reportagem é de Luciana Penha.
O Tribunal de Contas do Paraná avaliou dados disponíveis no mural de licitações municipais, que reúne informações de licitações de todas as prefeituras paranaenses. A análise apontou um aumento de gastos nos anos 2012, 2014 e 2018, todos anos eleitorais. Em 2012, foram licitados mais de R$1,5 bilhão de reais em obras de asfalto e acessórias, como sinalização, podas de árvores, entre outras. O investimento foi 56% maior do que no ano anterior. Em 2018, o aumento percentual, em comparação com 2017, foi ainda maior, 115%. O coordenador-geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná, Rafael Aires, explica como é feito o levantamento.
O levantamento foi feito com base nos dados captados pelos sistemas do tribunal que servem para a gente realizar a fiscalização, organizar as contas anuais dos jurisdicionados e também poder planejar as fiscalizações que o tribunal realiza em loco e também realiza por acompanhamento, emitindo notificações para os municípios. Essa já é uma tarefa ordinária do tribunal, acompanhar o comportamento das administrações públicas no que tange às despesas, às licitações que estão realizando, mas teve um advento especial, que foi a crise, a pandemia do novo coronavírus, que nos induziu a reforçar o nosso olhar para como os municípios estavam se comportando nesse momento com relação às suas prioridades de despesas. O resultado em geral aponta que em anos de eleições há um aumento significativo das licitações com o objeto de pavimentação, aqui pavimentação em sentido amplo, podem ser também obras acessórias, despesas com sinalização, com rotatórias, obras ali de infraestrutura viária. E especialmente nesses meses de março e abril, em que vivemos essa situação excepcional, observamos também que o comportamento vem numa linha crescente de licitações de editais lançados com esse objeto.
O Tribunal de Contas do Estado também analisa a qualidade do asfalto depois de pronto, um estudo que é feito periodicamente com a coleta de amostras e uso de drones.
Além da fiscalização do momento da contratação, ali da formulação dos editais de licitação, verificando a adequação dessas licitações à norma, questão dos valores, o tribunal também realiza auditorias sobre o produto final dessas contratações, ou seja, sobre o asfalto, ali sobre a obra realizada. Então, nós vamos em loco, extraímos amostras dessa pavimentação, que são analisadas em laboratório, e apontam para nós se houve o cumprimento daquele objeto contratual, ou seja, se as especificações que estavam no contrato, ali de espessura, densidade, se elas foram cumpridas por aquela empresa contratada. Ano passado, realizamos 7 auditorias com essa finalidade e, infelizmente, em todas elas, detectamos algum tipo de irregularidade e se transformaram em processos de tomadas de contas que estão tramitando no tribunal. Então, essa temática realmente é muito importante para o tribunal, é uma resposta para a sociedade, já que é um investimento de recursos que fica ali invisível, né? Fica abaixo da terra e muito, muito passível de ocorrer qualquer tipo de fraude.
Sobre o levantamento feito pelo tribunal, a Prefeitura de Maringá licitou, de acordo com o TCE e com recursos próprios, 13 milhões de reais em obras relacionadas a asfalto ou atividades acessórias em 2019. Este ano, até agora, foram aproximadamente 15 milhões de reais. Uma licitação aberta em março para contratar uma empresa de fresagem para a Secretaria de Serviços Públicos e outra licitação de podas e remoção de árvores, considerada pelo tribunal como licitação acessória. O Tribunal de Contas também está analisando as licitações das prefeituras neste período de pandemia para avaliar se os gastos são realmente necessários. De Maringá, Luciana Penha.
A seguir, se você tinha perícia marcada no INSS, saiba o que fazer depois da suspensão do atendimento presencial.
O Paraná em Rede volta já